Mais de longas, eu daria então a palavra ao Dr. Pedro Moraes Leitão para responder às questões que foram levantadas por vários grupos parlamentares.
Calhar vamos fazer três passagens de respostas. Portanto, eu ia dar aqui as minhas opiniões sobre algumas das questões que foram levantadas e passava depois a palavra aos meus colegas para também eles darem a opinião sobre as questões que mais os aflijam, sobre as quais uma opinião mais forte tenho. Bom, começando com a pergunta, vou por ordem das questões levantadas. Eu gostaria de perguntar a questão de como conciliar o pluralismo e a concentração. Peço desculpa. Já estava a confundir o nome. Conheci-os no mesmo dia, peço desculpa. Foi essa a confusão. A conciliação do pluralismo e da concentração. Era essa a questão fundamental. E eu creio que está relacionada com as questões levantadas por professor Fernando Rosas, da questão da lei, se estamos de acordo com uma lei de concentração, que exista uma lei de concentração ou não. E a posição formal da Confederação é que achamos que sim, que deve haver uma lei de concentração. Acreditamos que uma lei de concorrência para todos os setores económicos deve existir, e que o setor da comunicação social deve ter uma lei da concorrência específica por causa das suas especificidades. Se quiser, é esta a lógica com que encaramos a lei da concentração. Portanto, não acreditamos que a lei faça sentido por uma questão de protecionismo para com as pequenas e médias empresas. Acreditamos que as muitas pequenas e médias empresas que são nossos associados vivem e vingam, normalmente porque conseguem atrair público, atrair leitores, atrair audiências, com algumas características específicas da sua oferta, porque são regionais, porque são dirigidos para alguns nichos, enfim, por uma série de razões, conseguem existir, conseguem sobreviver, e conseguem sobreviver em independência aqui das leis das economias de escala de que vivem os grandes grupos. Se quiser, não sendo essa a lógica, acreditamos que a lei da concentração, é a lei do pluralismo para o setor da comunicação social, faz sentido. Concordamos, e já tive a opinião em debates públicos de dizer isto, que a ERC, que o grande perigo que vemos na lei é exatamente que a ERC venha a ter um poder excessivo e que esse poder possa ser usado de forma discricionária. É essa a questão, o perigo fundamental. Acreditamos que, aliás, desde o início da ERC, que vimos alertando para esse perigo, e é, creio eu, a nossa preocupação fundamental. Até agora, a forma como o papel da ERC tem sido interpretado pela atual direção, acreditamos que tem sido positiva, mas há sempre o risco que o deixe de ser, e por isso aqui estaremos muito alertas sobre a interpretação que a ERC faz das suas responsabilidades e dos papéis. Em relação aos temas levantados pelo deputado Mota Soares, em relação à questão do excesso de regulação, e isto tem a ver também com a questão específica dos poderes excessivos do regulador, nós acreditamos, de facto, que o setor da comunicação social, neste momento, está sob fogo cruzado de demasiados reguladores. Nós, diria, nos últimos 3 meses, tivemos contacto com, eu diria, não só os quatro reguladores que estava do Mota Soares, mas mais quatro. Além destes, houve o Instituto de Seguros de Portugal, nem o Infarmed, o Banco de Portugal e a Plataforma para a Obesidade Infantil. Os quatro nos pediram pareceres e emitiram pedidos, até indicações para os seus regulados, que na prática nos vinculam aos nossos associados. E, portanto, aqui corremos muito risco, os nossos associados correm muito risco de se confundir aqui o gerador da mensagem com o mensageiro, e como os meios de comunicação social são os mensageiros, normalmente estamos a ser regulados por quem quer controlar a origem da mensagem. Em relação à questão da constitucionalidade da lei, isso foi um tema, da aprovação desta lei por uma maioria simples, foi um tema já discutido. Nós, enfim, achamos que, estando nós já, creio que há 2 anos, pelo menos há 2 anos, a discutir esta lei, nós estamos a chegar aos finalmente. Não é nossa intenção tentar barrar o processo da lei, nem esse é o nosso desejo. Achamos que devemos chegar agora a uma solução final, e estamos a dar os nossos contributos, e a forma como damos os contributos do início tem como objetivo atingir rapidamente um resultado final. Queremos que exista uma lei de concentração rapidamente. Estava no programa eleitoral deste governo. Queremos que esse programa seja cumprido e a lei seja aprovada. Queremos, contudo, que sejam todas estas questões que listámos sejam tratadas e resolvidas antes da sua aprovação. Concordamos que estas leis existem em muitos outros países e, em alguns casos, até de forma mais rigorosa e, portanto, não vemos com maus olhos que elas existam em Portugal. Obviamente que estaríamos mais confortáveis se houvessem estágios indicadores ou objetivos, falava o professor Fernando Rosas, que nos permitisse eliminar o poder discricionário da IRC sobre a aplicação desta lei. E, por último, em relação à questão do quinto canal, nós também nesse processo queremos que o processo chegue ao seu fim. Já é um processo cuja discussão dura há muito tempo, portanto a posição da Confederação neste momento é que o processo deve avançar, deve-se atribuir a licença para o quinto canal e pôr o quinto canal no ar. E devem ser agora os operadores do setor a dirimir os problemas que são gerados pela sua entrada no mercado. Agora, não queria deixar de reforçar que vai haver problemas e que esses problemas vão aparecer numa altura particularmente sensível para o mercado. E pronto, era isso. Passava a palavra ao Dr. Alberto Fernandes.
Pouco mais tenho a acrescentar. De facto, voltando ao nexo de causa e efeito de concentração, pluralismo, portanto a concentração impede o pluralismo, é evidente que levado ao extremo, poderemos pensar isso, se ficarmos só com um meio ou num determinado mercado de televisão, de rádio ou de jornais, ficarmos com um representante e com poder total nessa área, poderíamos pôr em risco o pluralismo. Mas, de facto, como o Sr. Deputado Arroz de Carvalho lembrou, e o que lembrou que são indicadores de pluralismo, também, de certa forma, dispensam muito do rigor que esta lei apresenta, há uma quantidade de defesas do pluralismo, quer no estatuto do jornalista, que assegura a independência do jornalista, que impede que qualquer dirigente não dotado de carteira profissional possa dar ordens para a redação. E depois, logo, esse é um impedimento de ordem legal, mas na prática existem defesas, como seja o Conselho da Redação, como seja o estatuto do próprio jornal, como seja os códigos de conduta jornalística, como seja ainda os códigos de conduta de cada meio em si. Os grandes meios de comunicação social já têm hoje, digamos, um código de conduta interno que contém uma quantidade de defesas de qualquer tipo de intervenção exterior. Levado isto ao outro extremo, se o pluralismo é de facto assegurado pela multiplicação das empresas, então poderíamos ir levar isso ao extremo também e termos uma quantidade de pequenas e médias empresas da comunicação social e aí estaria assegurado o pluralismo. É evidente que só nos extremos é que existe uma relação de causa e efeito. E o pluralismo está hoje assegurado, não está em risco, felizmente, e não é esta lei que vem assegurar o pluralismo. Sobretudo porque assenta ainda em critérios caseiros, sem haver um consenso geral e aceito por todos, portanto, sobre os critérios e indicadores do pluralismo. E também porque não vejo, em relação à modernidade que referiu o Sr. Deputado Arão de Carvalho, nós temos aqui três universos só, que é a imprensa, a rádio e a televisão. Como é evidente, já hoje a comunicação circula por outras plataformas. E a NET é hoje um meio de transporte, em vários modelos e formatos, é um meio de transporte de comunicação importantíssimo, e não vejo que aqui haja alguma modernidade, pelo contrário, eu vejo isto muito preso e agarrado só à imprensa, à rádio e à televisão, criando limitações de expansão, criando até, no caso dessas novas plataformas não serem contabilizadas, tudo bem, mas aí podem, de facto, numa área que não tem qualquer legislação, que não tem, onde não são aplicados os princípios do bom jornalismo, onde os códigos de conduta não existem, onde o estatuto de jornalista não faz falta nenhuma, porque qualquer pessoa pode distribuir informação, criar e distribuir informação por estas novas plataformas. Eu pergunto se, de facto, o constrangimento da expansão se faz só a estes meios clássicos, ficam os outros campos completamente abertos a quem os quiser ocupar e invadir. E esta lei não prevê nada disso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se ainda queria, Dr. João Palmeiro.
Com muita pena de não ter tempo para, como de costume, trocar aqui com o Sr. Deputado Fernando Rosas, porque as questões que levantou são, de facto, questões profundamente importantes, mas que não é no tempo que temos aqui que as poderíamos discutir, infelizmente, embora não deixasse de qualquer forma de lhe dizer que do meu ponto de vista, peço-lhe o favor, e os senhores deputados que aceitam o que eu estou a dizer, do meu ponto de vista, esta discussão está profundamente inquinada por quase 30 anos de propriedade dos órgãos de comunicação social em Portugal por parte do Estado. E essa é uma matéria, porque aí é que o Estado tem que assegurar o pluralismo. É naqueles órgãos de comunicação social em que ele é proprietário. E, de facto, durante quase 30 anos, os principais órgãos de comunicação social de Portugal foram propriedade do Estado. Portanto, está no nosso subconsciente, está nas nossas preocupações, toda esta questão, e é difícil, do meu ponto de vista, discuti-la sem termos deitado fora essas preocupações. É o único contributo que não queria deixar de dar, porque acho que é uma matéria muito importante e porque acho que definitivamente é concentração, o ownership e a liberdade e a diversidade, que é outra matéria, estão completamente hoje em dia separados, ainda que mais não fosse a intervenção última do meu colega Albérico Fernandes, por muito que a NET nos traz. Não posso, e confesso-vos, senhores deputados, que com grande pena minha, porque vou interpelar aqui diretamente o senhor deputado Armas de Carvalho, numa matéria que eu preferia não o fazer. Mas, senhor deputado, eu ouvi sábado passado o senhor ministro no Encontro Nacional das Rádios reafirmar em relação à parte da lei da concentração que tem a ver com as rádios, que não seriam permitidos de forma nenhuma qualquer situação que à face da lei pudessem configurar qualquer sistema de dominação do mercado. Eu ouvi, eu estava lá sentado e ouvi, não fiquei nada descansado.
Não sei se mais alguém quer usar a palavra, dar algum esclarecimento. Não. Só nos resta agradecer muito a vossa presença, os vossos contributos. A discussão vai continuar. Nós vamos receber agora também outras audições e já estão marcados quer prazos para a apresentação de propostas, quer prazos mesmo para discussão e votação na especialidade e, obviamente, depois manteremos informada a Confederação do Meio sobre este processo. Muito obrigado pela vossa presença.